ocorreu no dia 28 de maio, às 16 horas, sobre o curtume Koechner. Em seguida, colocou em discussão o projeto Plano Diretor 2040. Vereador Hanzi convida para participar da mesa o secretário do Planejamento, Rafael Zanatta, e representante da CEAVAT, Marta Peixoto. Vereador cita algumas questões, inclusive sobre as sugestões e alterações. Afirma ter visitado alguns construtores e gostaria de entender melhor o que se planeja na área central do município. Ressalta que existem algumas observações que foram colocadas ao longo da Avenida Senador Alberto Pasqualini, Piraí e Benjamin Constant. Questiona o porquê de ser retirado o índice construtivo na extensão e arredores da Senador Alberto Pasqualini em sentido Arroio do Meio. O vereador Moza questiona a ordem da discussão, pois acredita que o foco deve ser voltado para os três bairros anteriores. O vereador Hanzi concorda e passa a palavra para o vereador Moza. O mesmo questiona o secretário Zanatta sobre o que será alterado nos bairros que estão em discussão na pauta do dia. Moinhos d'Água, proximidade da UPA, Benjamin Constant e ao futuro viaduto próximo à empresa BRF. O secretário dá exemplo do bairro Bom Pastor, que conforme o desenvolvimento da cidade deixaram de ser apenas loteamentos rurais e tiveram necessidade de mudança, que ocorre também pela valorização dos lotes. Rafael informa que a busca foi por uniformizar os bairros em zoneamentos específicos, foram preservadas as principais rodovias, permanecendo os E2. Dentro dos bairros foram divididos entre Z3 e Z4. O bairro Moinhos d'Água ficou como Z4, que tem limitação de altura, já os zonamentos Z3 têm altura livre, de maneira geral. Cita que a preocupação maior é que a cidade cresça de dentro para fora. Informa que foi criada uma barreira de zoneamento industrial ao redor do aterro sanitário. As vias principais seguem com a largura generosa para que não haja alagamento. Foram traçadas algumas ruas no entorno para garantir que o fluxo aconteça e descongestione as vias principais. O vereador Moser questiona sobre o bairro São Bento, onde ainda existem propriedades agrícolas, no caso de prospecção imobiliária, e em qual momento o odor vai incomodar quem chegar depois. O secretário informa que o perímetro da cidade é praticamente todo urbano. A única região que ainda é considerada perímetro rural é Alto Convento. Dentro desse mapa, tudo pode ser loteado, dentro de seu zoneamento, mas essas propriedades ainda pagam ITR. Tem cadastro no INCRA. Todas as vezes que surgem loteamentos nessa região, deve ser solicitado na prefeitura a transformação da destinação dessa área, ao invés de rural para urbanística. Afirma que, segundo o Código de Posturas, o cidadão tem aprovativa para manter sua propriedade. Está se tendo cuidado para não haver grande superlotação imobiliária. É feito impacto de vizinhança para que futuramente não tenha incômodo a respeito dessa situação. O vereador Hanzi convida o presidente de bairro Beto para fazer parte da mesa. O vereador Hanzi questiona se está sendo criada barreira a respeito do desenvolvimento de algumas regiões para que elas fiquem mais próximas do zoneamento mais urbanizado atualmente. O secretário Zanatta informa que hoje é específico, mas está sendo melhorada a região, sendo transformado em Z4. Não entende como saudável para a cidade que em qualquer lugar seja construído qualquer coisa. Informa que a prerrogativa de cuidar da urbanização da cidade é de cada cidade. Deve-se ter responsabilidade e pensar no todo ao invés de cuidar dos interesses particulares. Afirma que esse zoneamento não impede nenhuma forma de loteamento, pelo contrário, vai possibilitar que novos aconteçam. O vereador Hans informa que ter entendido essa questão. Afirma que o discurso diverge do mapa no mapa onde antes era permitido o rural. Hoje está sendo colocado Z4. Marta Peixoto cita prerrogativa de mudança. Afirma que o ideal seria o crescimento radialmente e que o estudo mostra o aumento de densidade das zonas. Rafael informa que foram buscadas áreas que tenham possibilidade de avanços, acessos fáceis, pontos importantes para o futuro. Beto questiona qual a vantagem do cidadão em questão à valorização do terreno após a nova lei. O secretário informa que pode ganhar de 10 a 12 mil em valorização. Cita que a Caixa Econômica Federal não aprova mais financiamento das áreas não loteadas. Hanzi questiona sobre o loteamento próximo à UPA, informa que a população solicita que fique unifamiliar e na proposta volta a ser multifamiliar. marca em forma de somente 9 metros de altura, cita que foi acrescentado estritamente familiar onde deveria ser. Hanzi ressalta que deve ser resgatado o passado para que sejam garantidas as propostas de melhorias. O secretário cita que não está sendo discutida a questão de construções, mas o que futuramente poderá desenvolver ou prejudicar cada região. A assessora Ivan questiona se a proposta feita pelo vereador Moser seria inviável por ser área industrial. Marcos explica que se for feito um residencial, o cidadão estará perdendo muita área. O secretário informa que o aterro terá melhor tratamento e não será trocado de lugar. Vereadora Neca questiona a diferença entre terreno residencial e industrial. O secretário informa que deve-se observar onde está a preocupação com o proprietário da área ou com todas as outras pessoas que vão utilizar futuramente. Apela que seja analisado quem vai morar futuramente nessas áreas. O assessor Paulo questiona sobre a rua Carlos Gomes, se há possibilidade de alargamento da rua. O assessor Giatasco informa que já está projetado no mapa. Nesse momento, o vereador Carlos Eduardo Hanzi, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, que presidia a reunião até o momento, teve que se ausentar e passou a presidência para o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, Mozart Pereira Lopes. Foi definido que os bairros que serão estudados na próxima reunião serão Conventos e Montanha. Assessor de Otávio questiona a metragem da área industrial ao redor do aterro sanitário. Marco informa que são 500 metros em dois lados, 300 metros de outro, nos fundos não existe metragem. Sem mais assuntos a tratar, tem o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, Mozart Pereira Lopes, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos.
Questiono se existe alguma alteração a ser proposta. E não havendo, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovado pelos presentes, a abstenção do vereador Salve. Nós temos hoje uma pauta de projetos de lei que inclui o projeto de lei número 49, 50, 51, 52, 53, 157 de 2018 e o CNs 43 e 44. Tendo em vista a presença do agora escritor Rodrigo Conte, a gente tem o projeto de lei número 53, ele data de 28 de maio de 2019, na sessão do dia 28 de maio. E esse projeto de lei, ele visa custear o valor de R$10 mil para a contratação de serviços de editoração, projeto gráfico, revisão, recuperação de fotos e artes finais do livro Clube Esportivo Lajadense, Conquista, Sofrimento e Paixão. Peço aos senhores vereadores, podemos iniciar com esse projeto, dada a visita do escritor. Rodrigo, peço que faça parte da mesa, que é fundamental para o nosso entendimento do projeto, uma sua participação. Vejo aqui que o pedido inicial havia sido feito de R$15 mil e o projeto de lei veio com a dotação de R$10 mil. Seja bem-vindo, se puder ligar o microfone, suas considerações. Seja bem-vindo.
Bom dia, não estou muito acostumado com o microfone, né? E também não estou muito acostumado com a palavra escritor, né? Essa é a primeira vez que alguém me chama. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela agilidade também, né? Eu sei que entrou há pouco tempo aqui na casa esse projeto. De uma pesquisa que eu comecei em 2010, em virtude do centenário do Lajadense. Na época, eu fiz um resumo para a Rádio Independente, também para o Jornal Informativo do Vale. E sobrou muito material, né? Sobrou bastante fotos, porque o espaço era reduzido, especialmente no jornal. Então, eu resolvi escrever o livro. E de lá para cá, eu ampliei a pesquisa. Esse projeto era para ter saído já em 2015. Eu fui atrás de projetos de leis de incentivo, que infelizmente não contemplam clubes de futebol. E acabei me decepcionando e fui deixando um pouquinho de lado. Ano passado eu tirei da gaveta novamente e intensifiquei essa pesquisa e agora nós já estamos com 90% do livro já editado, né? Falar um pouquinho sobre como é o livro, né? É um livro moderno, a gente resolveu fazer um livro bem ilustrativo, sem textos corridos, com textos menores, né? contemplando os principais momentos do Lajadense em ordem cronológica de 1911 até hoje. Eu tenho aqui, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no meu tablet, eu tenho um exemplo de como ele vai ficar, né, de páginas prontas já. Sem opinião, acho que é importante colocar isso, né, porque quando você, o nome já diz, né, é conquista, sofrimento e paixão. E aí eu tenho aqui o Mozart Lopes, né, o vereador Mozart, onde sua família participou desde a década de 30, né, Mozart, da história do Lajadense. E de 1911 até 2019, eu posso contar para vocês que não mudou muita coisa. Teve muito sofrimento, dificuldades financeiras, e é uma história muito bacana, porque se confunde com a história de Lajeado também. O próprio crescimento da cidade, né, o Lajadense foi crescendo conforme a cidade foi crescendo. Né? Primeiro estádio aqui, um pouquinho acima do Faleiro, em frente à Suíça, aí depois foram para o interior, que era onde era o antigo Florestal, né? E agora foram para o bairro Floresta. Então, é uma história bem bacana e a gente precisa desse aporte aí, porque é um projeto caro, é um livro que a gente vai fazer com muita qualidade, né? Um livro grande, e eu acredito que vai ser de grande interesse, porque envolve muitas famílias, né? Quem é que aqui não teve, de repente, uma história com o Lajadense, né? O próprio Gustavo foi meu colega de base lá, né, o doutor Gustavo, meu colega de categoria de base do Lajadense. Então, todo mundo participou um pouquinho da história do clube, né? E eu acho que é um projeto bem interessante e, dependendo aí da aprovação, a gente pretende lançar ele em breve. Vocês têm algum questionamento?
Eu percebo que no projeto de lei ele fala a respeito de projeto gráfico, revisão, recuperação de fotos e artes finais. Ele não fala a respeito da impressão.
Pois é, é que assim, quando eu sentei com o prefeito, eu fiz a solicitação desse tipo de patrocínio direto para esse fim, né? A impressão, a gente está buscando recursos na iniciativa privada. Nós temos um projeto também no governo do estado, porque eu acho que é importante colocar para vocês, né? O projeto de um livro desse patamar, o custo total dele passa de 50 mil reais, né? Não é um projeto barato. E eu decidi fazer um livro mais resistente, mais bonito, que durasse, né? Não adianta a gente fazer, a gente vai contar a história, é um produto inédito. Ninguém nunca escreveu. E garanto para vocês que quem tem esse material do clube sou eu, né? Eu guardei, as famílias deixaram comigo, eu vou devolver isso, né? Então eu pensei em fazer algo especial, né? Acho que o Lajadense merece isso. Então, é um custo muito alto, então a gente pediu para que a prefeitura, o executivo, enfim, pudesse bancar esse custo, né? O restante a gente está buscando de outras formas.
Bom dia, Rodrigo. Eu acho que está de parabéns, sim, para a iniciativa, mas no total vai ser revido quantos livros vai ser feito? Só para entender.
Serão 1.000 livros, 152 páginas. Ontem à noite até eu acabei... Terminei a organização dele, né? São 152 páginas. Acho que é importante ressaltar, assim, a gente vai contar a história do clube, abrimos espaço para galerias de presidentes, abrimos espaço para torcedores, abrimos espaço... esqueci de falar, quem vai fazer a apresentação do livro já está pronto, né? O prefácio é o Alexandre Garcia, né? Renomado jornalista. O seu pai foi presidente e ele tem uma história bem bacana com o clube. Ele começou no jornalismo esportivo, trabalhando aqui no Lajadense, né, nos Jogos Lajadense. Então, a gente vai fazer 152 páginas. Infelizmente, a gente não pode contar toda a história, senão a gente ia ficar aí, né, sei lá quantos anos escrevendo e ia ser um livro que... Né, mas a gente pegou os principais momentos da história do Lajadense. E eu acho que é importante ressaltar, né, em nenhum momento a gente está... por mais que tenha muitos depoimentos, a gente está privando assim, alguns nomes, algumas histórias... porque a gente não quer criar um livro polêmico, e sim contar a história do clube, especialmente a parte das conquistas, né, e das histórias mais curiosas.
Sabe que teve uma votação aqui na Câmara de Vereadores na legislatura passada a respeito de um livro e eu votei contra. O livro tinha diversas passagens e eu mostrei isso na sessão, os trechos, que inclusive falavam mal da cidade. Eu acho que é descabido patrocinar um livro que, de fato... Acabe falando mal do município, né? Mas elogio o teu discernimento em fazer essa questão.
Não, não, não cheguei a ler o projeto entrou também e já está sendo analisado o projeto. Isso, esse livro, no caso, ele vai ter algum custo? Quanto vai custar, no caso, para as pessoas comprar, adquirir um livro desse? Como é que é feito isso? Porque, geralmente, quando se passa na casa algum valor, né, que a gente faz, esse tipo de parcerias, aí sempre tem uma contrapartida para o município. Então, a gente pergunta só para ter uma questão de
custo do livro.
O que vai custar para as pessoas interessadas que tiver,
sim.
Queria adquirir um livro, qual o valor que vai custar? No caso?
Eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a nossa ideia é assim, o Lojanense não me pediu nada, porque é um projeto independente, tá? Mas eu, em contrapartida, vou repassar ao clube, sim, ou um percentual ou algumas unidades do livro, e a gente já sentou, já sentei com o presidente, a gente já discutiu sobre isso. Como também tenho uma ideia, né, de tudo que eu tenho feito ultimamente de ações, e de repente eu acho que o vereador já frequentou há 2 anos atrás, a gente fez 2 unidades do Crack Solidário, a gente também tem uma intenção de parte desse valor que a gente arrecadar, repassar para entidades, da entidade de serviços, enfim, que a gente tem contribuído bastante. Eu sentei há poucos dias com uma pessoa que tem mais experiência do que eu nessa questão de pesquisa, enfim, e a pessoa disse, não, um livro desse tem que vender R$200. Meu objetivo não é vender R$200, meu objetivo é fazer um preço onde eu consiga fechar a cota de patrocínio, porque eu não vou conseguir vender os R$60 mil, então a gente já está adiantando muitas coisas através de uma organização que nós fizemos. Então, é recuperar um pouco daquilo que a gente já investiu na questão de tempo, enfim. A ideia é assim, ó, não vai sair de R$100, mais ou menos. E vou garanto para vocês, assim, eu comprei agora, recentemente, um livro do Rio de Janeiro sobre esporte, paguei R$150, um livro parecido com o meu, muito menor, contando um pouquinho da história do esporte no Rio de Janeiro, né? Então, vai ser um valor acessível, garanto para vocês. E também, lógico, né, que não está no nosso acordo, enfim, mas todas as bibliotecas municipais terão a doação de uma unidade. Né?
Até ia comentar contigo essa questão, né?
Sim.
Vamos dizer, fora o bem comunitário que se faz no resgate histórico, também é interessante ter, tinha pensado, daqui a pouco pode-se emendar o projeto para ter essa questão, mas o artigo 2º, ele coloca: o município firmará instrumento com o autor da obra, no qual constarão as obrigações e deveres das partes. Então, eu acredito que ali deverá, sim, constar, não é necessário nós emendarmos nesse sentido. Não sei se existe mais algum questionamento, senhores vereadores. Salve.
Bom dia a todos. Rodrigo, parabenizar pela iniciativa. E eu acho que, Paulo e colegas, esse teu trabalho, ele também abre precedente para que outros autores que venham buscar recurso, façam também o mesmo. E eu acho que sim, o município tem que financiar, o município tem que ajudar a contar nossa história e que ela seja eternizada, hoje mais com a questão da digitalização, que é um livro que ele vai ter a parte material, mas também ele vai ficar digitalizado. Então, não se perde mais nunca, mesmo que não fosse tão de qualidade, né, Rodrigo? E o município ganha 15 livros para ficar na biblioteca, tá? Isso é mais de 10% do que vem, volta, né, para o município. Então, não só as pessoas que vão adquirir, todo o lajadense vai poder ir na biblioteca e ter esse livro para levar para casa, para poder, né, realmente ter a nossa história do Lajadense, de vocês que ali participaram, labutaram, jogaram ali. E incentivando, né, vereador presidente, outras crianças, adolescentes, a seguir o mesmo caminho, que formam homens, e hoje, né, homens assim com um caráter apurado, pessoas que participam do esporte e que ali persistem, né, Gustavo? São pessoas que depois vão ter condições de ter um futuro, vamos dizer, diferente, né? Então, só parabenizar a favor do livro, se ele for a votação, a rede dá acordo, se for o caso. Obrigado.
Sr. Lídico.
Bom dia, o Rodrigo. E parabenizar pela iniciativa. Eu dei uma olhada no projeto, já antecipo que o parecer é pela legalidade do projeto. E parabenizar, louvar a atitude de trazer, de documentar a história do Lajadense, que leva o nome de Lajado para todo o Brasil. Né? E espero que dentro do livro conste aí fotos nossas, lá jogando, né, ao menos.
Se me permita, vereador, eu acho que é importante ressaltar aquilo que sobre o que o vereador Salve comentou. Eu planejei um livro para todas as idades. Eu tenho, Salve conhece, foram alunos dele. Eu tenho dois filhos já entrando aí, 16, 18 anos, saindo da adolescência. E eu tenho incentivado muito a leitura do livro físico, sair do digital. Então, eu fui questionado, por que em 2019 tu vai fazer um livro físico? Não sei vocês, mas eu, para mim, receber um livro, especialmente do Clube do Meu Coração, de presente, eu acho que é fantástico. Aí tu imagina tu chegar e dizer assim, vou te dar uma senha para te acessar o livro do Lajadense. Então, não é meu objetivo. Claro que futuramente a gente pode deixar ele online, né? Mas isso
é que, eu digo, você vai ter um arquivo que ele fique imortalizado, sim, dentro, sim, de um HD externo, onde for. Essa,
claro,
é a ideia.
Claro. Isso. Não, isso sim. Isso com certeza, né? Isso é importante. Verdade.
Senhores, bom, o projeto de lei, ele tem o próprio projeto de lei, ele tem a mensagem justificativa, tem a correspondência enviada pela Conte Comigo Comunicação, tem uma carta de recomendação aceitando e enaltecendo os fatos do livro, a criação do livro, assinado pelo presidente da instituição. Existe um breve apanhado a respeito do que se pretende com esse livro e um orçamento. Projeto de lei, acredito eu, nós podemos colocar, liberá-lo para a nossa presidente, caso ela queira colocar em votação. Não sei se alguém tem alguma oposição a isso, ou ser pedido acordo de liderança. Vereador Mozart?
Eu conversava com agora o escritor Rodrigo, dizendo que tivesse muito cuidado de que nem só em momentos de vitória os presidentes foram importantes, né, Rodrigo? A gente teve um esquecimento, talvez, quando dos 100 anos da Jadência no Chiricaça. Esqueceram do presidente, é falecido, né? Deu um mal-estar, né? Aquele presidente não venceu, mas foi um cara que pegou o negócio numa ruim. Então, que desse lembrança a todos, independente do resultado, pois cada um tentou fazer o seu melhor.
Muito bem. Projeto de lei número 53, comissões, liberamos ele para a presidência colocar em votação, caso sentir a vontade para tanto, ou pedido de acordo de liderança. Rodrigo, agradeço. Presidente Neca.
Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Eu só gostaria que, como ele não foi colocado para a ordem do dia hoje, que então, já que houve um acordo das comissões, que alguém, ou o próprio líder do governo, pedisse um acordo de liderança nele. Aí nós podemos colocar ele hoje já em votação, senão ele fica para a semana que vem. Pode ser? Ok. Obrigada.
Ok. Obrigado. Seja sempre.
Muito obrigado aí. Sucesso no trabalho de vocês.
Agradecido. Pessoal, nós temos ainda, entre os projetos de lei, eu vou botar, deliberar para botar ele na frente, o projeto de lei número 157, de dezembro de 2018. O projeto de lei, ele fala a respeito do transporte público do município, e o motivo pelo qual ele volta à discussão, a gente já falou a respeito das emendas, até a emenda número 11 ou 12, mas foram apresentadas outras 8 emendas. 8, acho que são isso, 8 emendas novas, apresentadas pelo vereador Paulo Tori. Eu acho que, como ele está na ordem do dia de hoje, esse projeto é importante que a gente acompanhe essas emendas.
Nossa, presidente, esse projeto aí, ele é bastante polêmico aí. Se tu analisar esse projeto aí, é bem complicado, é complexo esse projeto, e por isso que pedimos vista esses dias do projeto aí, E a gente analisou muito desse projeto, cara. Esse projeto não é, é muito difícil de votar ele. Eu até ia pedir para ver se tem um parecer jurídico, todas as emendas, se o jurídico já analisou tudo, né? E para mandar para nós discutir esse projeto aí, se pudesse mesmo, nós teríamos que ter uma sessão específica quase só para discutir esse projeto. Ele é bastante complexo aí, mas é importante, se possível, o jurídico dar uma analisada também, se já não analisou todas as emendas aí. E, se possível, o parecer dele, se a gente não votar em alguma coisa meia errada, porque é bastante complexo o projeto. Mas seria interessante, aí, se possível, o jurídico dar uma analisada em todas as emendas também.
Eu vejo que o maior problema que teria seria realmente algum artigo, alguma emenda ser conflitante com outra. As duas emendas, elas versarem sobre o mesmo artigo.
Eu dei uma analisada superficial agora, mas para fazer alguma coisa mais aprofundada, preciso de tempo para isso daí. Não. Pode ser feito para hoje?
Pode,
mas aí eu preciso me dedicar exclusivamente a isso aí hoje.
E
é complicado. São 20 emendas.
É que nós, na verdade, essas emendas a gente botou toda uma semana e eu não tinha, acho que, chegado nas mãos do jurídico. Eu acho que precisaria um pouco mais de tempo para dar uma analisada, porque. Mas é, tem, eu acho que seria, se é possível, né? Eu acho que dá mais um tempinho para o jurídico.
Não, o motivo agora seria debater as novas 10 emendas do colega. Vamos debater agora as 10 emendas do colega, depois o jurídico vê se concorda ou não, se acha que está certo.
Vamos debater, assim, ó, deixar claro, eu já dei uma olhada a respeito delas aí, olhei por cima, não tem nenhuma aberração jurídica, não tem nada de legal que salta aos olhos.
Vamos discutir elas.
O que tem que ser analisado é a questão de numeração, de redação, esse tipo de situação, assim, tem que ser vista com calma, hein?
Foi aí que nós vimos o furo do projeto, exatamente, sobre redação, então. Não adianta querer forçar esse projeto aí.
9 meses nasce uma criança.
Tá, 9 meses, mas o que acontece? Pode nascer duas, às vezes pode ser gêmeas.
Sim.
O que acontece é o seguinte, tem que ser analisado, porque tem bastante erro nesse projeto aí, cara. Tá batendo coisa com coisa.
20 anos nós somos acusados, nós, os vereadores atuais, anteriores, de nunca ter mexido nisso aqui. Era muito mais fácil deixar como tá. Um entra na justiça, empurra, transporte está ruim, deixa assim. Para que o executivo puxar a coisa que está ruim? Deixa ruim para o resto da vida.
Nós vamos mexer,
mas tá. Uma ronha de 20 anos. Esteve que os empresários não vão comprar um ônibus novo enquanto não tiver segurança jurídica. Então, se há interesse de empurrar com a barriga, não tem problema nenhum. Um colega pede isso, você tem mais 15 dias. Aí eu vou retirar o projeto, ele vai retornar ao executivo. Vamos colocar o 89, aí nós teremos mais 30 dias para debater ele, não tem problema.
Vamos lá, quanto nós discutimos o projeto a respeito...
Ele foi amplamente discutido, poucos projetos foram tão discutidos quanto esse.
Mas se for analisar um projeto de porte aí, ó, a primeira coisa que tinha que fazer é ter parada de ônibus. Tem parada de ônibus? Não. Vamos entrar, quer discutir? Tem que ter parada de ônibus. Tem parada de ônibus, não tem banco, não tem parada de ônibus, não tem nada, cara. Tu quer discutir um projeto de transporte coletivo, você não tem estrutura nenhuma para o usuário, não tem nada.
Eu concordo. As paradas de ônibus serão recursos do executivo.
Sim.
Não é a concessionária nova que vai vencer o transporte público que vai fazer as paradas de ônibus. Mozart. Então eu concordo que não temos paradas.
Mozart.
Cobrar do executivo.
Só um pouquinho, Mozart. Mas... Por mais que as paradas sejam do Poder Executivo, elas fazem parte do projeto, porque vai definir como que elas vão ser, no caso. Eu entendi o que você quis dizer, que não vai ser a empresa que vai custear, é isso? De fato, existe
uma autorização para o governo organizar um edital que será amplamente discutido com a comunidade em audiências públicas, acho que é nessa casa ou no salão do palácio, né? Será discutido. Então, assim, ó, nós votarmos o projeto, se der o ok, não é amanhã essa licitação ganha.
Sim.
Isso aí é um processo que vai durar mais ano que vem. Talvez ano que vem saia o vencedor do processo de
licitação. Só para salientar, esse projeto já foi pedido vistas, né, em 14 dos 5.
Né? Sim. Sim. Tanto que foram apresentadas as emendas, né?
Exato. Quem sabe, se o Paulo quiser, a gente discute as emendas dele. O jurídico vai estar presente. Essa aqui sim, essa aqui não.
Ano passado.
Vamos levar.
Mas nós vamos ter que botar em votação igual.
Vamos discutir as emendas.
Eu, inclusive, eu coloquei, ele está na ordem do dia de hoje, né? Mas com o intuito de que hoje de manhã as emendas fossem analisadas e que ele pudesse ir à votação. Mas isso, quem decide são as comissões. O máximo que eu...
São 9 horas. Nós não temos nenhum projeto na pauta de maior relevância que esse aqui. O do livro foi em questão a presença do Rodrigo aqui.
Só um momentinho, pessoal. Aqui, ó. Projeto de lei número 51. Está fazendo justiça a funcionários que foram demitidos nesse governo. Acho que também é de grande relevância nós analisarmos esse projeto. Não vou falar que não tem projeto que não seja importante. Não,
tem vários projetos importantes.
Enfim.
Mas eu acho que a NECA colocou agora, presidente, ó, esse projeto, eu acho que tem que ser um pouco mais discutido, eu acho que possa até chegar a hora do dia, deixar o jurídico analisar e deixar a hora do dia da semana que vem. Não teria por que não. Nós temos outros projetos, todos os projetos são importantes. Mas,
as
cara,
comissões podem projeto... debater independente do jurídico. Não, debater, não é bater um martelo. Ok. Debater.
Pode debater.
Pessoal, eu acho que vamos apresentar elas, vamos colocar dessa maneira, então. Os projetos do projeto de lei número 157 de 2018, eu vou considerar, a partir da emenda 12, eram 11 até então, sendo que a última apresentada era do vereador Nilson, Antônio Nilson José Duarte, que falava a respeito das viagens integradas. Já um pouco de discussão, inclusive, mas enfim, foi. Eu conversei lá com o seu gabinete, né, na oportunidade.
Qual é essa?
A 11. Enfim, a partir da 11, então, a 12 em diante, até o número 20, são emendas que foram apresentadas pelo gabinete do vereador Tori, na última sessão. Vereador Tori, inclusive, colocou à disposição para que outros vereadores, caso queiram assinar junto, possam fazê-lo. Eu lembro que é muito importante que nós certifiquemos-nos de que não exista emenda sobreposta, até porque o nosso regimento interno, ele fala que tem preferência aquela que entrou primeiro. Então não adianta votar uma e votar outra. Se as duas versam sobre o mesmo artigo, vai ser conflitante. Vai, a primeira que passar tem preferência. Vamos lá. A emenda número 12, nominada como 12, ela começa, ela realmente dá início, alterando o artigo 1º e a alteração que se pretende é a seguinte. A versão original. Para fins da presente lei, considera-se transporte coletivo o serviço público de transporte de passageiros realizado por ônibus no âmbito urbano e distrital de caráter diário acessível a toda a população mediante pagamento individualizado de valores de tarifa ou credencial de acesso com itinerários e preços fixados pelo Poder Público Municipal. O que que acaba ficando com a emenda modificativa número 12? Para fins do presente projeto de lei, considera-se transporte coletivo o serviço público de transporte de passageiros realizados por ônibus, micro-ônibus e vans, no âmbito do serviço urbano municipal, de caráter diário, acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado de valores de tarifa ou credencial de acesso com itinerários e preços fixados pelo Poder Público Municipal. Aqui eu acredito que o projeto de lei ele inclui, e tem que incluir mesmo, está certo, a observação do vereador Tori, do gabinete do vereador Tori também, ele inclui micro-ônibus e vans que não constavam no projeto de lei original, em que pese que em outras situações dentro do projeto ele falava a respeito da existência de micro-ônibus e vans.
Eu penso que vans, nós estamos entrando num outro serviço, que é o transporte escolar. Penso que daí poderia ser um projeto paralelo. Não,
vereador, até porque eu sei que acontece. O projeto, na verdade, que é uma licitação, é a empresa que vai ganhar, não tem nada a ver uma coisa com outra. Por quê? Se daqui um pouco tem uma linha que precisa ser uma van ou precisa ser um micro-ônibus, por que vai botar um ônibus grande?
Ótimo.
É dentro da licitação, não vai abrir para ninguém, é só a empresa que ganha a licitação e vai poder fazer isso.
Ok.
Ele também tira o termo distrital e substitui pelo termo urbano municipal. Eu realmente não encontrei também ocorrência no nosso município de distrital para nós colocarmos. Então, acho que ali foi um copia e cola um pouco infeliz por parte de quem apresentou o projeto de lei. Mais ou menos isso é o que reza o artigo, a emenda número 12.
Isso aí, presidente, é só a emenda número 12, porque eu falei quanto furo tem o projeto, né? Isso, vamos começar a discutir detalhes, tem mais 9, 10 emendas em cima disso aí, cara, mas tudo bem, mas o projeto, se tu analisar ele, tem muito erro, nós juntamos muito, a primeira emenda, depois da décima emenda aqui, décima emenda aqui?
Acho que agora é a décima segunda.
Décima segunda, pra gente ter uma ideia. Foi já visto 3 ou 4 furos no projeto. Então, assim, ó, aí, bom, é para isso que nós estamos aí. Mas
eu não entendo que uma emenda seja um furo. Eu acho que é uma construção, parabenizo.
Mas, o que
parabenizo
acontece?
O seu assessor, a sua equipe. Eu não entendo como um furo. Não. Entendo que nós estamos aperfeiçoando uma coisa que o executivo mandou.
Não, mas até foi bom que falou isso aí agora. Eu gostei da sua fala, sabe, pelo seguinte. Vocês estão aqui discutindo há poucos dias atrás, agora todas as quintas-feiras, o plano diretor. Não quer emendas, né? Quer ter o um projeto enxuto. Então, agora tu acabou de falar que não tem problema nenhum. Mas
se tiver a oportunidade, não, mas assino junto.
Tu acabou de falar, então quer dizer que o projeto do diretor vai ter várias emendas, porque nós não vamos enxutar ele. Nós queríamos fazer um projeto enxuto, isso aqui é a mesma coisa, tá tranquilo.
Número 12, se puder, assino junto.
Tá tranquilo.
Vereador Schaefer. O vereador
pode assinar se quiser.
Nós não podemos deixar de esquecer dos cadeirantes também, né? Temos que já, a preocupação deles na rua aí é grande. E nós temos que incluir ele junto. Só para lembrar.
Ok. A emenda número 13. A emenda número 13, ela mexe com o artigo 6º. Eu lembro, estou recordando aqui, pessoal. E é importante. Nós temos que verificar se isso não é conflitante com alguma outra emenda já apresentada anteriormente. Modifica o parágrafo único constante. Então, vamos lá. Parágrafo único do artigo 6º, para maior entendimento. Artigo 6º. Conforme as características de operação, as viagens por transporte coletivo classificam-se nas seguintes categorias. E aí ele cita quais são. Parágrafo único. Original. O poder público definirá, por instrumento competente, as características operacionais de cada uma das linhas, bem como as condições de integração. O que diz na emenda modificativa número 13? Parágrafo único. O poder público definirá, por instrumento competente, as características operacionais de cada linha, bem como as condições de integração, vírgula. É acrescentado o seguinte texto. Após a publicação desta lei e anteriormente ao lançamento do edital de licitação de transporte público municipal. Enfim, a regra, pelo que eu entendo aqui, a ser colocada é que esse instrumento competente tem que ser antes do edital de licitação e depois da aprovação do projeto de lei.
Por isso que...
Eu não sei se...
linhas novas depois da licitação.
Eu não sei. Mas, de fato, a regra tem que ser igual para todo mundo. Eu não sei se...
Por isso que eu...
Isso aqui é discutível.
Por isso que o jurídico tem que aparecer também, ver se é possível ou não, porque...
Exatamente. O vereador Mozart, realmente, eu não sei se existe essa questão, porque se surgirem linhas novas, poderia interferir. Mas, de fato, pelo menos a primeira rodada deveria ser dessa maneira. Na inexistência desse regramento.
É necessário que seja dessa forma, que não tem. Tem que ser dessa forma.
Para se mudarem as linhas no meio do caminho. É, parágrafo único do artigo 6º. Não diz lugar algum, né?
Não tem outra forma de fazer, vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, não tem outra forma de fazer. Mas vai ter que estar definido na licitação, no edital, quais vão ser. Né? Não, agora está dito, agora está dito.
Aí não
estou defendendo, foi mesmo.
Estava não dá.
Trata-se agora a respeito da emenda número 14. A emenda número 14 versa sobre o artigo número 13. Artigo número 13, original. Os veículos constituem o suporte físico móvel motorizado dos deslocamentos propiciados pelo serviço de transporte público, cujas características permitem seu uso coletivo. Ele novamente abre aqui. Os veículos são constituídos por ônibus, micro-ônibus, vans e similares motorizados. Vou botar um S aqui. dos deslocamentos propiciados pelo serviço de transporte público, cujas características permitem seu uso coletivo. Então, ele abre aqui o projeto de lei, a emenda. O que, que são esses veículos? Então, ele reforça o que já foi corrigido pela emenda número 12. Ele ainda coloca a questão dos similares. Ônibus, micro-ônibus, vans e similares. Vocês brigaram comigo?
Ótimo. Ótimo. A
assessoria já fez melhor aqui, né? A emenda número 15, 15 é um bom número, vamos lá. Ela versa sobre o artigo 14, 14º. Artigo 14º, original. Para a operação dos serviços, os veículos que compõem a frota oficial de transporte coletivo deverão atender os seguintes requisitos com relação à idade da frota. Ele troca, como é que chama o caput do artigo? E passa a ser lido da seguinte maneira. Para a operação dos serviços, os veículos que compõem a frota oficial do transporte coletivo são ônibus, micro-ônibus, vans, vírgula, devendo atender os seguintes requisitos com relação à idade da frota. Então, ele inclui, mais uma vez, o que são a frota de transporte coletivo, ônibus, micro-ônibus e vans.
Sem problema.
Baseado nessa questão aqui, eu acho, me desculpem, mas eu acho que o artigo anterior, a emenda, ele fala de similares. Eu acho só que a gente deveria tirar os similares para não abrir por demais. Eu não sei se existe outra designação para as vans, mas, enfim, é só uma questão a ser observada aí para não... Daqui a pouco a gente está permitindo carros como, por exemplo, da Câmara de Vereadores, que são carros um pouco maiores, né? Segue a redação. Ok. Emenda número 15, essa. Emenda número 16. Ela versa sobre o artigo número 16, no parágrafo único. Para a gente entender, então, o artigo 16 fala: os veículos de transporte coletivo, antes de integrarem o serviço regular, serão vistoriados pelo município ou órgão credenciado quanto à segurança, conservação e comodidade aos usuários, sendo as custas da vistoria às expensas dos concessionários / permissionários. Parágrafo único, original. A vistoria que trata o caput será realizada por órgão credenciado no Inmetro Detran com periodicidade de 6 meses. O que se pretende com a emenda modificativa alterar o parágrafo único, que passaria a ter a seguinte redação. A vistoria que trata o caput será realizada por órgão credenciado no Inmetro Detran com a periodicidade de 1 ano. Então, em vez de 6 meses, 1 ano.
Mas a gente não achou isso, mas enfim.
Não tem problema. Tem mais uma questão aí para quem viveu na última legislatura aí, dentro do processo. As vans escolares, elas acabam recebendo um selo no para-brisa dianteiro. Daqui a pouco seria realmente de pegar esse artigo 16, que tem essa previsão, e também, da mesma maneira, passar pela prefeitura para botar esse selo de vistoria, porque acho que ele inexiste, né? Exato. Eu não sei como é que ele funciona, mas daqui a pouco é uma continuidade, né? Criar um parágrafo segundo, né? Enfim, é isso que reza a emenda modificativa, a emenda 16. A emenda número 17 trabalha sobre o artigo 18. Artigo 18. Vou ler o caput dele para ficar mais claro. Original. As garagens são espaços abertos, constituídos para a guarda e manutenção dos veículos e instalações administrativas, devendo contemplar os seguintes requisitos básicos. Ele cita quais são. Bota parágrafo primeiro. As instalações das garagens deverão ser licenciadas pela autoridade ambiental competente. Este modifica-se para as garagens, mecânica, abastecimento e lavagem deverão estar licenciadas pela autoridade ambiental competente, vírgula, possuindo a devida licença de operação da atividade. Ele acrescenta informações, né? Porque realmente, até porque não cabe ter licença ambiental o escritório, por exemplo. Acho eu que é mais ou menos isso, né? A mecânica está dentro, né? Mecânica, abastecimento e lavagem.
Não tinha?
Está incluindo mecânica, tá certo? Parágrafo 2º, original. No caso de terceiros prestarem serviços de abastecimento e lavagem, as exigências ambientais são as mesmas especificadas. O que se pretende com a emenda modificativa número 17 é, no caso de terceirização dos serviços de lavagem e mecânica, as exigências ambientais são as mesmas especificadas no parágrafo anterior. Então, ele está colocando aqui a mecânica de novo, que não está sendo citada. E a terceirização do serviço. É um outro tipo de texto, mas... Isso é interessante até para o entendimento de quem esteja nos ouvindo, mas o que se pretende é que as empresas vão ter que ter parte do estacionamento para a frota, devidamente cercado, próprio, né? Não fala que é próprio.
Não, pode ser alugado. Pode ser alugado.
Tem lógica no sentido de não botar o... Não de... Tem lógica no sentido de não deixar os carros na rua, né? Que seria até inviabilizar alguns espaços públicos, né? Local delimitado para lavagem e abastecimento, deverá constar, então, também área fechada e reservada para almoxarifado e área com instalações administrativas. Até acho que é um, minha visão, que seria até um abuso a gente botar que é necessário, por lei, que ela tenha área fechada e reservada para almoxarifado. É uma deliberação deles. Até porque eles podem ter um espaço não fechado, fazer parte da garagem, assim como, vamos pegar o nosso exemplo, Secretaria de Obras, o senhor conhece bem lá, o vereador Mozart. Ela tem a área reservada e fechada para o almoxarifado?
Tem que ser separado. Sempre foi assim.
Tem espaços que são, acabam sendo até abertos, né?
Mas tem que ter assim, isso aí, mas tem que ser de comerciante, tem que ser por aí o caminho.
Enfim, esta é a emenda modificativa número 17. Você providencia essa... Posso escrever aqui por cima? Serviços de lavagem. Garagem. Ok.
A respeito da periodicidade da inspeção, ainda não está em vigor, mas tem uma resolução do CONTRAN que vai ser obrigatória a partir de 31 de dezembro. A inspeção para transporte público a cada 6 meses. Então, acredito que a lei já está contemplando que vai entrar em vigor ali na frente, para não dar confronto. Ainda não está sendo exigido, mas a partir de 31 de dezembro de 2019... Exato.
Vai anular a emenda.
Exato. Seria interessante retirar, tá? É 6 meses é o que consta, né? Retira ela.
Já consta?
É. É 16, acho que é.
Autor. Essas questões de retirar, vocês vão ter que pedir na hora da sessão, gente, tá? Eu só vou botar uma nota aqui para... que é cada autor na época, né? Parecer da emenda, desculpe, a emenda número 18. A emenda número 18, ela fala do artigo número 30. Artigo número 30. Ela modifica o parágrafo 2º, para que seja entendido. O artigo 30 está dentro da extinção do contrato de concessão. Artigo 30. A extinção do contrato de concessão poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Ele fala quais são as hipóteses. Parágrafo 2º original. Considera-se a encampação, a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização na forma do artigo anterior. O que se pretende? Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Ele tira a necessidade da forma do artigo anterior. Ele suprime.
Pois é, é o que eu estou tentando descobrir.
O que, que diz o artigo anterior?
A extinção do contrato de concessão poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: mútuo acordo, advento, acampamento.
Artigo anterior seria o 29. Eu acho que o próprio texto está errado. Acredito eu que o próprio artigo está errado. O original. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Então, no artigo anterior, deveria falar a respeito de indenização.
O artigo anterior não fala a respeito disso, né?
Não, não, mas a lei, o projeto original veio com esse texto. É esse o detalhe. Isso.
Vamos, esse aí é muito importante. Isso aí eu também tenho dúvida. Vamos lá. Extinção do contrato de concessão. Digamos que uma empresa X ganhou, está prestando um mau serviço, não está tendo rentabilidade. Prefeitura e a empresa senta com a empresa para fazer um acordo, é isso?
Não, a encampação não é acordo.
Não, não, não.
Mas encampação é um ato unilateral.
Doutor, eu queria entender o 1, 2, 3 até chegar no que o Paulo fala, porque se fosse hoje, já está acontecendo isso aqui. Os empresários estão descontentes, nós achamos que o serviço está ruim e a comunidade acha que está pior ainda. Hoje já seria um caso de encampação.
Não, não, tudo bem, mas o que acontece? Ele está falando, ele está prevendo a hipótese da encampação, que é uma possibilidade legal, que consta em legislação superior, só que ele está falando nas hipóteses do artigo anterior. O artigo anterior fala em prorrogação de contrato.
Ele se refere ao artigo errado. Não, o parágrafo anterior fala: ocorrendo mútuo acordo entre as partes, decisão por eventuais bens reversíveis serão inventariados e avaliados, observados e disposto no contrato de concessão. Eu acredito que isso aqui deva vir uma modificação por parte do executivo. É, pode ser que seja o que o vereador Salve está comentando.
Encampação não é mútuo acordo, cara. Encampação é ato unilateral, é rescisão de contrato e tu retoma o serviço. Isso é encampação.
É alguma coisa que tem que falar a respeito da indenização. É. Isso, tem que falar em algum lugar a respeito.
Indenização prévia.
Não,
não, tem que ser a respeito de indenizações. Sim, ele tira. Resolve também. Deixa aberto.
Ótimo.
Uma garantia que tem mais. Não fica.
investimento vai ser.
A bem da verdade, o que a emenda do Tori faz aqui, ela tira um erro que existe na lei, porque o artigo anterior não se refere. E eu não sei se seria para o praga, para mim também não.
Não. É para o artigo.
Não precisa ter nada, isso. Mas a emenda faz justamente isso, né? A emenda faz justamente isso, ela tira um item que está errado e deixa aberto para encontrar onde é que está na lei. Tu já percebeu que eu estou tirando tudo da ordem aqui?
Sim.
Então tá.
Não estou seguro desse troço aí.
18. Uhum. Espero que alguém tenha... Alguém tem a... Depois a questão de organizar aqui o que eu estou tirando de ordem, tá? As páginas todas. Artigo 30. Ele só tirou o último parágrafo.
Ele...
Sim, é, tira porque tem que tirar.
A diferença prática é a seguinte, vamos fazer a encampação. Tá? Se não constar a questão da indenização, tá? Então não, aqui consta que só vai sair após o prévio pagamento de indenização. Se não indenizar, a empresa pode entrar com mandado de segurança e se manter no contrato enquanto não receber a indenização. Essa é a situação.
Então a emenda vem a
corrigir. Mas a lei fala em pagamento de prévia indenização também. Que depois vai se discutir na justiça qual é o valor justo da indenização. Só que isso não seguraria a empresa no contrato.
Mas o problema seria você citar um artigo errado e a empresa se agarrar nisso.
Exato. O artigo anterior não tem nada a ver com a encampação. Absolutamente nada. Ele fala em prorrogação de contrato. Inclusive, o bem tutelado é outro. Um é prorrogação do contrato, outro é rescisão do contrato.
É. Oi? Deixa o Marrão que brigou comigo.
Vamos cobrar o serviço dele agora, então, tem que refazer todo, né? Vou refazer, agora vou cobrar dele, rapaz.
Não dispensa licitação.
Eu estou grande.
Não queria lembrar que houve um estudo também remunerado no governo passado para isso aqui. Isso aqui é uma...
Mas aquele lá não veio para cá.
Outro sem licitação que veio do governo do senhor.
Aquele lá não veio. Aquele não veio.
Troca-se os governos, os erros continuam.
Governar sem olhar o retrovisor. Tinha um vereador que sempre dizia aqui na Câmara, governar sem olhar pelo retrovisor.
O motorista foi aprovado no Detran.
Vamos lá, gente. A emenda número 19. A emenda 18 superada. A emenda número 19. Ela reza sobre o artigo 31 e o artigo 32. Meu pai do céu. Vamos lá.
Dá pra complicar mesmo.
Eu já estou achando que era interessante tirar e apresentar com as emendas tudo corrigido já. Meu pai. Vamos lá. Essa aqui é uma salada de fruta, gente. Artigo 31. Fica suprimido o parágrafo 1º e 2º do artigo 31 e os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 32. Vamos lá, então. Suprimido o parágrafo 1º e 2º do artigo 31. 31. O que diz o caput do artigo? É admitir, fala a respeito da transferência do contrato de concessão. Artigo 31. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. O que, que se está pretendendo? Suprimir o parágrafo 1º e 2º do artigo 31. O que, que dizem esses parágrafos que se pretende retirar? Tenha bondade. Ah, mas daí o próprio artigo 31 não perderia a sua eficiência? Pois é, mas daí não teria justamente a retirada do artigo 31, todo ele?
Se interessa é manter a subconcessão, tira todo ele fora.
É, porque está tirando só o primeiro e o segundo. Porque o artigo 31, o caput dele fala, é admitida a subconcessão nos termos previstos. E aí o 1 e 2, eles falam a respeito de como isso vai acontecer. Então, oi? Tá, daí tem o 32. A gente está falando só do 31 por enquanto. Tu está tirando o... Não, tu está tirando os dois, mas não a, o artigo 31. Tu está tirando o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Mas o artigo segue. Então é para tirar o artigo 31 na... É o 31, os outros são em decorrência, eles caem fora sozinhos, né? Exato. Essa questão é...
Esse é o interesse, é vedar a subconcessão.
É, acho que é isso a ideia do projeto, porque senão você ainda assim continua permitindo. Porque o parágrafo 1º e o 2º, o que, que eles falam? A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. E o 2º, o subconcessionário se subrogará a todos os direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Ou seja... Caramba, deixa eu botar para cá isso aqui. Então, eu acho que a ideia do que se pretende com a emenda é que saia todo o artigo 31. Vamos dar uma olhada no 32. O que, que diz o 32? Ele, pela emenda, ele retira, suprime os incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 32. O artigo 32 em si, ele fala: a transferência de concessão ou do controle societário na concessionária, da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará na caducidade da concessão. Parágrafo 1º. O item 1, parágrafo 1º. Para fins, nem é parágrafo 1º, esse aqui deveria ser parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá, 1º, atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à função do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Então, aqui tiraria os incisos 1 e 2, mas permaneceria o parágrafo 1º, que seria o parágrafo único, se fosse escrito corretamente.
É complicado tu tirar fora, né? Essa é porque ela, o que, que ela fala aqui, ó? A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará na caducidade da concessão. Então, a transferência do controle societário, tá? Digamos que seja uma limitada e o cara morra. Ele vai perder a concessão só pela troca de um sócio? É meio complicado isso daqui.
Sim, mas ele não está tirando isso. O artigo 32... Pelo que tem aqui, ele continuaria e também o parágrafo 1º. Que deveria ser parágrafo único.
Exato. Só que o que está dizendo aqui? Que se isso acontecer, digamos que morra o sócio lá.
Tá.
Tá? E, vai, e aí o contrato social da empresa diga que vai vir para dentro, vai ser substituído. Não, não extingue a empresa, a morte do sócio. Ela permanece. Tá? O que está acontecendo aqui? Está dizendo que pra, quando for fazer essa operação contratual, que se eu não me engano a lei dá 6 a 80 dias para te fazer, quando for fazer essa operação contratual, necessariamente tem que avisar o município dá o aval de que o sócio que está entrando é idôneo para e se compromete a manter as condições do contrato. É mais ou menos isso aqui que a lei está pedindo. É complicado a gente tirar alguma coisa nesse sentido aqui, porque vai ter um risco meio grande.
Sugestão. Se a ideia da emenda supressiva, a emenda número 19, é de não haver a subconcessão, então deveria se retirar todo o artigo 31.
Exato.
O 32, ele fala, de novo, ele não está tirando o artigo 32, ele permite, e por mais que o artigo 32 ele tem só um parágrafo, ele é citado como parágrafo 1, ele deveria ser parágrafo único. Enfim, daqui a pouco não se mexe no parágrafo, no artigo 32, não se mexe no artigo 32, senão corrigir o texto. Isso.
Sim. É o que está dizendo o contrato aqui. Se tu for mudar, o contrato está dizendo a lei aqui. Se tu for mudar a Constituição, tem que pedir anuência da Prefeitura e tem que atender esses requisitos ali. Tranquilo. Não tem legalidade nenhuma.
Tá, mas a emenda não fala bem isso. Continua.
Então tem que suprimir o artigo inteiro, então. Tu suprime o 31 e suprime o 32 inteiro. Daí tu vai estar vedando a subconcessão. Tu não vai poder passar para terceiro. O que, que vai acontecer na prática? Tá? Vamos lá, então. Eu não quero fazer uma subconcessão, mas eu troco a participação societária da minha empresa para quem eu quero passar o contrato. É isso que vai acontecer.
Não é isso que acontece.
Se tu quiser fazer a gambiarra, né?
O que acontece no estacionamento rotativo hoje? Só fala que não passa adiante para outro CNPJ, uma coisa assim, né? Tá. Sugestão. Mas substituição dessa emenda supressiva para o artigo 31 e 32, então.
A milícia invadiu o palácio.
Na época... Salve, pode falar.
Eu entendo assim, ó, que nesse caso, como disse, nos outros artigos, Jean e Paulo, excelentes emendas. Mas nesse aqui, eu entendo que devo ficar os dois artigos na íntegra, certo? Eles dão possibilidades, num contrato muito longo, e a economia, como está, de termos continuidade do serviço de transporte. Tá? Eu, como legislador, eu quero sim que quando, certo? Até que o estacionamento rotativo, quando saiu lá o Luciano, deveria ter sido avisada a prefeitura que estava saindo ele e mais alguns outros que a gente sabe que estavam dentro, que deveria ter. Mas tudo bem, é outro caso. Tá? Voltamos à vaca morta aqui, ô Fria. Esses dois artigos, me corrijo se eu estou errado, eles dão essa possibilidade de continuidade do serviço, mudando, sim, muitas vezes a questão ali dos que estão hoje nas direções, ou que vão estar aqueles que vão ganhar, ou inclusive a empresa não tendo mais perna para dar conta, aqui 10 anos, precisando e poder subconceder parte, né, da frota, chamar, ó, Paula, vem junto, vamos trabalhar junto, vamos lá. Esses artigos, e sim, a outorga da subconcessão será precedida de concorrência. É necessário, porque assim, ó, senão é aquela coisa, tu não entra na concessão, eu ganho, depois te digo, ó, pô, cara, 1 milhãozinho, tu me dá para cá, tô te entregando aqui. Gente, esses dois artigos... Não, esses dois artigos, eles... Tá, mas para ser cumpridas todas as exigências, deixa os artigos como estão. Mas tudo bem, é voto, é tudo mais. É, eu entendo que esses dois artigos devam ficar na íntegra. Se eu tiver errado, mas essa emenda eu voto...
Não, é que na realidade a gente não está discutindo o voto, é só o texto, né?
Não, eu sei, mas eu estou já antecipando outras emendas excelentes. Essa aqui, eu entendo que é necessário manter na íntegra.
É aí que eu ia entrar. Ele é legal tanto com... tanto com o artigo 31 e 32 do jeito como estão, quanto suprimindo ele.
Sim, sim.
É uma questão de interesse e voto de que forma vão querer fazer. Autorizando a subconcessão ou não, autorizando a alteração societária ou não, isso é questão de voto aí. Se o Fernandinho Beira-Mar entrar de sócio na empresa, não precisa ter autorização do município, ele pode entrar e deu. É isso aí que está dizendo. É uma questão particular deles lá. E quanto à concessão, então, de repente, a subconcessão, de repente, bota ali, fica vedada a subconcessão. Ponto.
Ele está entrando no ramo de ônibus?
Não, deixa nós, vamos depois, nós vamos arrumar. Vamos para a próxima, então.
Tá, gente. Tá certo, isso é uma questão... só o texto que a gente está discutindo aqui, como que ele está agrafado. Então, acho que é interessante dar uma revisada nessa questão. Eu peço especificamente que, sendo feita essa revisão, ela seja encaminhada para os gabinetes, porque se for votado hoje... Tá. Vamos lá. Pessoal. Pessoal, emenda número 20.
A agenda está estourando.
A emenda número 20... A emenda número 20, ela altera o artigo 37. O artigo 37, original, fala a respeito das tarifas. O que diz o artigo 37? As tarifas do sistema do transporte coletivo poderão ser, dois pontos. Então, o que se pretende alterar é o parágrafo 2º, que hoje tem o seguinte texto. Não modifica. As revisões extraordinárias das tarifas acontecerão por ato... Pode falar?
Não, é só aproveitar, isso não se gastar muito, não estava bem...
Ah, desculpe,
desculpe, eu vou retirar essa emenda aqui.
Tá.
Tá, só para não se desgastar muito aí, por causa... É que nós temos um tempo, umas dúvidas aí, o Jean, e aí, mas aí nós vamos retirar. Aí já não perde tempo daí. É. Não, é que nós estávamos com dúvida dessa emenda aí, pode não retirar ela.
Tá. Vou fazer uma anotação aqui em cima.
Já por isso mesmo. Nós não vamos se desgastar, não.
Pessoal, recordo, a 19 ela tem problemas, tá? Até pedi para a minha assessoria dar uma verificada o que a gente pode fazer a respeito da emenda número 16, que ele fala a respeito das vistorias. Se é possível nós enquadrarmos no mesmo sistema de passar a prefeitura e botar o que foi colocado no transporte escolar, porque até onde eu sei, essas vistorias elas não aparecem para o público. E o que visa, qual é a intenção de ter uma vistoria, seja a cada um ano, a cada seis meses, é a segurança. Infelizmente, dentro do município de Lajeado, a gente já teve problemas a respeito disso, de segurança nos ônibus.
Só para deixar claro, então, a emenda hoje, essa 16, ela é legal.
Hoje ela é legal.
Hoje ela é legal.
Mas
que essa condição vai passar a existir a partir de 31 de dezembro de 2019. Hoje ela é legal.
Ela não vai nem ter efeito, né?
Nem vai ter efeito, porque é até lá para onde que vem mesmo.
Né? É, nem vai ter efeito. Peço para as comissões revisarem depois a ordem das folhas aqui. Ok? Pessoal, eu vou ter que me retirar, mas eu gostaria... Eu gostaria ainda de falar a respeito do projeto de lei número 51. Ah, sim, desculpe. O projeto de lei número 157, ele carece, então é um ajuste, acho que se pretende encaminhar quanto à emenda número 19, mas ele já está, na realidade, na ordem do dia. Não, acho que nós não temos, nós estamos fazendo aqui uma revisão antes de ele ir à votação. Ele já está lá na ordem do dia, né? Não tem o que colocar nesse sentido.
Ô, Hans. Eu queria só ler um texto aqui rapidamente.
Que é bondade.
Em relação ao transporte público, que é bem interessante, que a gente andou pesquisando.
Aqui o senhor pode falar, está bem tranquilo.
Não, agora... Ah, contigo eu posso, obrigado. Mas é só para ler um texto aqui.
Não, mas
eu... Tá bom. Serviço Público de Londres realiza 106 mil viagens a menos entre 2017 e 2018 por meio de metrô de seus... íconos ônibus vermelhos. Todo mundo conhece, né? Os passageiros do transporte público têm tido ótimas chances de pegar ônibus e metrôs mais vazios em cidades como Nova York, Los Angeles e Londres. Nos últimos anos, esses meios de transporte vêm perdendo usuários nessas metrópoles. Então, para vocês terem uma ideia, se vem perdendo nas metrópoles, se imagina nas cidades menores. Entre 2017 e 2018, a rede pública da maior cidade dos Estados Unidos deixou de transportar 176 mil passageiros por dia. Em média, Londres teve queda próxima no período. Seu transporte público, que inclui os ícones ônibus vermelhos e o metrô mais antigos do mundo, teve 106 mil viagens a menos. Nos Estados Unidos, o total de usuários transportados nas cidades caiu 2% em 2018, na comparação com 2017, segundo dados da Associação de Transportes. Em Los Angeles, houve 37 mil viagens diárias a menos, em média. No Brasil, os ônibus urbanos perderam 17% dos usuários que tinham entre 2012 e 2017, segundo a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos. Já o transporte sob trilhos teve alta de 21% no número de passageiros em 2018, em relação a 2017. Segundo a ANP Trilhos, devido à abertura de novas linhas. Apenas 9 estados e o Distrito Federal possuem trens. Outras razões apontadas para a queda são as práticas de home office, que reduzem a necessidade de deslocamento e a disputa com aplicativos de transporte, como Uber. Esses novos meios são subsidiados pelas empresas para que tenham um preço competitivo em relação ao transporte público. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Se nas grandes capitais hoje já tem uma perda considerativa com o Uber e outros aplicativos de transporte, vocês imaginam nas cidades pequenas, né? Claro, também perderam um pouco de espaço para bicicletas, meios de transporte alternativos. Então, assim, ó, o que a gente vem observando nisso? Que uma concessão de 10 anos para uma empresa de transporte público, ela não pode ser fixa na sua legislação, ela tem que ser um pouco maleável. Por isso que a gente coloca, só complementar, por isso que a gente coloca algumas questões mais detalhadas em relação à redação, porque se tu injetar muito esse contrato, vai ser inviável, Mozart, a execução desse contrato. E o que vai acontecer? A empresa não vai conseguir gerir, aqui ganhar a licitação, a execução desse contrato, e que vai chegar a rescisão unilateral. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para que não ingesse a forma de licitação, e sim que seja maleável e que a empresa possa executar da melhor forma possível um trabalho de qualidade. Tá?
Já que tu leu, qual a fonte? A fonte?
Fonte do da Água da Pedra, ali da Fruc.
Eu passo aqui também.
Jornal do Comércio.
Pessoal, O projeto de lei número 51, ele cria duas vagas de técnico de enfermagem e altera anexo 1º da lei número 10.079, de 30 de março de 2016, que institui o plano de carreira dos servidores do município de Lajeado.
Presidente, eu vou pedir vista desse projeto aí, porque eu estive dando uma analisada superficial nele e tem uma ação judicial onde tem servidores que são recontratados através de uma ordem liminar proferida pela Justiça de Lajeado. E o andamento processual que tem aí é de março, a última atualização processual que tem aí dentro. Então temos que inclusive dar uma olhada como é que anda o processo judicial que está sendo movido aí, se não teve recurso, como é que está essa situação aí?
O projeto de lei...
E é uma situação bastante grave.
O projeto de lei, ele foi lido na sessão do dia 28/5, ele pede o artigo 89, pedi para o Rodolfo acompanhou desde a largada, um pouco mais da narrativa desse caso aqui.
Seria para onde, Rodolfo, os profissionais, não tem acesso...
O que aconteceu no final do ano passado, acho que foi por novembro, a prefeitura exonerou uma série de funcionários que já estavam com estabilidade, estavam trabalhando 3, 4 anos já, justificando que o Tribunal de Contas tinha apontado, que, por exemplo, assim, ó, eu fiz concurso para monitor, né? Aí eu era o 8º, o Paulo Tório era o 7º, eles ligavam para o Paulo Tório e o Tório, eu não quero assumir agora. E aí eles ligavam então para o Rodolfo lá assumir, mas não pegava a ciência do Paulo Tório. E aí, então, com essa justificativa. E o prefeito demitiu eles no final do ano passado, o sindicato entrou na justiça, acho que foi a Ana Lúcia, advogada dos servidores, e agora, na liminar, o juiz mandou reintegrar. Vão ter que pagar o salário do pessoal, ficaram sem os servidores, vão ter que pagar o salário e eles vão ter que pagar a passiva multa indenizatória, isso vai custar caro para o município.
Eu quero dar uma olhada como é que está a situação processual, porque vem aqui, é acostado o despacho, que é da... Não diz de qual juiz veio. A folha onde é que tem a assinatura do juiz não tem.
É da vara da Fazenda Pública.
Eu vou...
Fazenda Pública.
51. Pessoal, o projeto...
Primeira vara cível.
Só um momentinho.
Só um momentinho. O presidente tem que sair.
Sim.
Se nós pudéssemos fazer uma parte nessa discussão e debatemos bem rapidinho o 52, que é um professor de ensino fundamental... Um de educação
tá.
Física.
Só deixa eu
resolver. É acordo para hoje de tarde, se possível.
Tranquilo.
Não.
Só para resolver essa questão aqui, gente. O projeto de lei. Só um momentinho. Calma, gente. Projeto de lei número 51. Ele fica com o jurídico para decisão, para avaliar, então, o que ele precisa. Só para solidificar essa questão. De fato, tem o projeto número 52. Ele também pede, então, a questão da contratação temporária de interesse público de um professor de ensino fundamental, anos finais, educação física e um monitor de creche. Como eu tenho que sair, eu vou passar a presidência para o Tony.
Mas nós vamos tocar igual aqui, tá
vendo?
Nós vamos despachar agora.
Escuta.
Se não tem acordo, não precisa nem discutir.
Só um momentinho, gente.
Se não tem acordo, não tem...
Exatamente isso.
Gente, só um
voltamos ao anterior. Se não tem acordo, não tem por que discutir.
Gente, só um momentinho, por favor. Estou muito nervoso. Eu vou retomar aqui um pedido para as comissões que peça para a nossa secretaria, acho que é a secretaria que capeia os projetos de lei, e eu pego aqui o projeto de lei número 49 como exemplo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para que seja pedido, para que seja um pouco mais aberto essa informação, porque mesmo quando a gente vai divulgar alguma informação a respeito dos projetos, abrir crédito especial não diz muita coisa. Abrir crédito, quaisquer tipos de crédito que são abertos, eles deveriam ter a que se refere, para facilitar, enfim. Mas eu vou ter que me ausentar, como por habitualidade nesse horário. Mas acho que foi bastante proveitosa a nossa reunião até aqui. Eu passo a presidência ao Paulo Tório para que possa conduzir os trabalhos daqui para frente. Muito obrigado.
Obrigado, Antônio.
Bom trabalho para ti. Tá. Vamos ver por hoje aqui. Paramos aonde mesmo? Então, o projeto 52, quando vai dar acordo, nós vamos deixar automaticamente para a próxima sessão, né? Aí pode ser, né, Mozart? Então, 52, já que quer discutir, nós já passamos para frente, então. Então, vamos voltar ao projeto 49, então, né? Projeto... Pois não? Tá. Mas como não vai ter acordo, a gente não vai gastar automaticamente, ele pode ir para a próxima sessão da outra semana, então. Não.
Paulo, só para entender, no 53 do Ponte, tudo vai dar acordo?
O 53?
É.
Devido a... Até porque ele veio aqui, então, né? Eu acho que foi importante a fala dele aqui. E é um projeto que nós também temos interesse pela história da Jadência, a gente vai abrir sessão e não dar acordo, né, Keymar? É. Pois não? Sim. Essas ficam as comissões. Salve. O que era? É, mas... Tá, não? Exatamente, na nossa parte está tranquilo. Pode ser. Então vamos ao projeto de lei, então, 49. Interessado pelo Executivo, que o assunto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Vamos nessa, então. A justificativa do projeto de lei, né, 049-2019, encaminhando essa casa de ativo anexo para o projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial para a Secretaria Municipal da Saúde em valor de R$258.500. O crédito especial destina a ser incentivo de ações de vigilância, prevenção, controle de DST, AIDS e hepatites virais através do pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos servidores que atua no serviço de atendimento especializado, SAI, substituindo esse modo utilizado a recursos próprios do município. Então, esse projeto de lei, na verdade, é só uma troca de rubrica, né, vereador Sauri? Eu acho que, da minha parte, o projeto é bom, é um projeto que só está trocando rubrica, então. Eu acho que o jurídico também, eu acho que, não sei se já deu o parecer dele, pode dar uma olhada aqui.
Eu já dei uma analisada nele, não tem nenhuma ilegalidade, está bem tranquilo.
Tranquilo, Mozart, salve. Então, esse projeto pode ir para votação na próxima sessão. Então, vamos ao projeto CM043. Interessado Sérgio Miguel Ramos, Domina de Rua, Vimar Rosa Silva. Vou localizar no loteamento residencial PAP, no bairro Floresta. Também é um projeto CM que eu acho que não tem problema. Acho que se os vereadores tiverem qualquer dúvida, né, sobre o projeto CM, pois não? Tá. A gente já tinha olhado, sim, vereador, mas eu já posso dar uma passada pelo jurídico aqui também, que ele já vai dar uma analisada. Mas eu já tinha olhado esse projeto ali, tem a documentação ali. Mas o jurídico já vai dar um parecer aqui rapidinho. Tem outro projeto aqui, então, também que... É interessado o Sérgio Miguel Ramos, que assunto denomina de rua Nicolau Ramos, uma rua localizada no alto do convento, no bairro convento também. Tá, o projeto anterior, então, o jurídico já deu o parecer dele. Esse aqui eu já tinha dado uma olhada também. Tem a documentação, mas o jurídico já aproveita, então, o CM44 e dá uma analisada aqui também, para a gente tirar qualquer dúvida. É o projeto 49. O outro ali. 4034. E outro projeto também é interessado é o Poder Executivo, o assunto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar, realizar despesas para aquisição de equipamentos para uma academia ar livre e doá-los ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo Central. Esse projeto aqui também tem o parecer tudo certinho da Comissão de Justiça e Redação. Esse projeto já foi, acho que, discutido na casa, né? É uma caminha de projeto legislativo anexo, projeto de lei, então. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no valor de R$ 22.288,00 a realizar despesa para aquisição de equipamentos de academia ao ar livre do Acelo Centro Regional de Tratamento e Recuperação Alcoolismo Central. Isso aqui é um projeto, acho que o Mozart, o Salve e todos os demais vereadores também já têm conhecimento, que é um projeto, então, da academia... Lá na Clínica Central, eu acho que também é o esforço de todos os vereadores também e da clínica a respeito dessa academia, que é muito importante, né, para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento lá na clínica. Então, o jurídico aqui já deu uma analisada também, pode dar mais uma analisada, tem toda a documentação aqui, né, E é um projeto, acho, tranquilo de votar. Não sei se algum vereador tem alguma dúvida aí. Vereador Nilson, salve. Vereador Mozart, tem alguma dúvida sobre esse projeto aí?
Tranquilo.
Tudo certo, né, cara? Então, vamos passar a bola para frente. É... Oi? Que seria esse daí?
São dois da vereadora Amarela.
E você vai segurar ele para dar o parecer? Ou...
Não, o gabinete da vereadora Mariela, os projetos da que vedam nomeação para cargos e comissão de pessoas que têm sido condenadas pela Mariela Penha. Eu dei uma conversada com o Conze esses dias a respeito. São dois projetos, né? E a gente tem que dar uma adequada neles para não ter ilegalidade. Quanto ao do Poder Executivo, a gente não tem competência para mexer nos cargos deles lá, tá? Então, o contexto do Poder Executivo, a gente não poderia tocar ali para frente. Mas o do Poder Legislativo, quanto a isso, sem problema nenhum. Eu estive dando uma estudada a respeito, o Rio de Janeiro aprovou uma lei, né, estadual, vedando a nomeação em todos os órgãos do poder lá, tanto executivo, judiciário, legislativo. Não tem decisão a respeito ainda em cortes superiores. Acredito que a lei tem uma inconstitucionalidade a respeito. Mas o que diz lá no fundamental do nosso projeto aqui que a gente teria que adequar? O parágrafo único deles é o seguinte: inicia sua vedação com a condenação transitada em julgado, ponto. Tá? Tirando por base o que diz a lei do Rio de Janeiro e o que diz o Código Penal, o Código de Processo Penal, a gente teria que dar uma melhorada aqui, que essa vedação teria que funcionar até que o cara cumprir a pena, até que o cidadão cumprir a pena. A partir do momento que ele cumpriu a pena, ele está reintegrado na sociedade. Isso aqui poderia configurar, inclusive, algum tipo de discriminação, né? Então, a gente teria que fazer algum tipo de melhoramento nesse sentido aqui. Então, está à disposição, se alguém no gabinete quiser me procurar para conversar, tá?
Então...
A OAB teve um parecer proibindo inscrição no quadro da ordem para quem tiver cumprido pena pela Maria da Penha. Tá? Teve um parecer do conselho. Depois de cumprido, até porque é código penal, código de processo penal, está reabilitado, né?
O projeto CN3435 da vereadora Mariela fica como jurídico, né? Qualquer dúvida, então, eu...
Pois não? Solicito que alguém do gabinete venha conversar a respeito para a gente adequar o projeto e tornar possível a votação dele.
Então, a assessora da Mariela está aí, qualquer dúvida, então, ela possa procurar o jurídico. Eu acho que, não sei se tem algum vereador, alguém tem mais alguma dúvida sobre qualquer projeto, porque o que está, então, foi despachado hoje. Não sei se o vereador Nilson, vereador Salve, Mozart, vereadora Neca, alguém tem alguma coisa...
Só ficou para a semana que vem, então, 52, para a Neca colocar na porta, hoje à tarde, para a semana que vem.
Sim, nós já passamos para a frente, a Neca já pegou ele. Está aí, né, Neca?
Ok.
52 está com o Paulo. Tá, pode passar, sim, está com as comissões. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida ainda. O vereador, salve.
É só que a questão da ilegalidade vai ser votado hoje, do projeto do Sim. Certo? Eu entendo que, e já falei nessa casa, a gente autorizou, inclusive, liberando para todos os CCs. Tá? Esse serviço é um serviço essencial de avaliação, de inspeção, onde engessa o servidor veterinário que ele se dispõe. E já o projeto de lei, tá, ele já dá a proteção para que a pessoa não entre e se entrar com o recurso, coisa assim do futuro, mas a pessoa deliberadamente vai dirigir, como muitos, e hoje... Tu pega o secretário, entra no carro e dirige. O veterinário não pode pegar o carro e ir às 4 da manhã. Então, assim, eu peço, né, que quem vai votar de tarde avalie isso. Eu votarei contra o parecer da Justiça e Redação. Tá? Eu gostaria que fosse liberado, como foi liberado tantos anos, que venha cada ano, mas que seja liberado para esses profissionais continuarem usando o carro. A ilegalidade.
Deixa, foi bem lembrado pelo vereador Salvo, o que acontece? Ano passado a gente teve o mesmo projeto que tramitou na casa aqui,
Exatamente igual. E ano passado eu dei o parecer pela ilegalidade, que foi acatado pela comissão e derrubado pelo plenário.
Certo.
Esse ano aconteceu a mesma coisa. E daí ia ser votado o parecer e foi pedido vista pelo vereador Valdir Guich. E ele trouxe para contrapor o meu parecer e o parecer da DPM, aí para dentro. A vereadora Mariela, na última sessão, então sugeriu, ela conversou comigo e sugeriu em plenário que o projeto baixasse as comissões para ver se haveria modificação do parecer. Ok? Essa modificação do parecer é das comissões, não é minha. Quem pode modificar parecer, o parecer é das comissões, não é do jurídico. Quem vai modificar o parecer ou não é a Comissão de Constituição e Justiça, Justiça e Redação. Ela vai dizer se altera ou não altera o que se pronunciou anteriormente. Quanto ao meu posicionamento, não muda nada quanto ao que já foi dito ano passado e está dito aí. Ano passado foi derrubado, esse ano tem o DPM para contrapor o que eu estou dizendo aí.
Algum senhor tem mais alguma dúvida? Não? Então, encerramos o trabalho então, das comissões de hoje de manhã e estão todos convocados a partir das 17 horas, então, para a sessão do dia. E todos tenham um bom dia.
O projeto. O quê? Pode. Ô, André. Vê lá com o Felipe, com ele, sobre a questão, retirando o artigo 4º, se é... A discussão aqui não é técnica, é só política. A Bia... Hã? Mudou? Assim, ah, porque não é mais a Beatriz, sim. Oi? É que eu, tu sabe, eu tô bem queimado, o pessoal não vai por mim, teria que a senhora fazer isso, entendeu? Eu acho um absurdo. Não, porque eu... Talvez não, né? Eu... Tá. 100% não deu nada. Né? Só o... Aqui, ó. É, tem que... O problema foi aqui. No bolso, no bolso. Não. Mas vai ser. Isso, vai ser os anéis e os dedos. Não, tranquilo. Tô tão assim como eu estava no dia, tô hoje. Tranquilo, agradecendo só. Foi um sinal. Não botaram nos dois ou não?
É?
Botaram. Em vez de botar o Ildo, só que eles se enganaram. Em vez de botar o Ildo, que é careca, botaram o Ildo com os pneus careca. Tá a emenda aí. A emenda tá junto. O que, é que eles acharam? Sim.
que pensa, Simone. Eu não sei, eu conheço, talvez. Tchau.